DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora, as notícias. O número de vítimas mortais do atentado de sábado na Somália já ultrapassa os 300 e deverá continuar a aumentar, segundo as autoridades citadas pela agência de notícias AP. O mais recente balanço aponta ainda para quase 400 feridos. 70 pessoas continuam desaparecidas depois da explosão de um camião em Mogadíscio, naquele que já é considerado um dos atentados mais mortíferos na África subsaariana. Ontem, cerca de 165 corpos não identificados foram enterrados. O ataque ainda não foi reivindicado, mas as suspeitas recaem já sobre os radicais islâmicos da Al-Shabaab. No Quênia, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes da oposição que protestaram ontem em várias cidades do país, a 10 dias da repetição das eleições presidenciais. Pelo menos uma pessoa morreu nos protestos. O líder da oposição, Raila Odinga, apelou a novas manifestações para exigir reformas eleitorais, a condição para participar nas presidenciais marcadas para 26 de outubro. O Supremo Tribunal anulou as eleições de 8 de agosto, que deram a vitória ao presidente Uhuru Kenyatta, apontando irregularidades. Angola foi eleita para integrar o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Entre 2018 e 2020, o país promete centrar-se na agenda do desenvolvimento. Angola recebeu 187 votos entre os 193 Estados-membros da Assembleia Geral da ONU e foi eleita juntamente com outros 14 países, como a Nigéria, o Senegal e a República Democrática do Congo. A eleição da RDC para o Conselho de Direitos Humanos conta, no entanto, com forte oposição dos Estados Unidos e de várias ONG que acusam o governo congolês de abusos, nomeadamente de violência na região do Kasai. Angola, Guiné Equatorial, Moçambique e Guiné-Bissau são os países lusófonos com as taxas de natalidade mais elevadas nas adolescentes entre os 15 e 19 anos, com um valor que ultrapassa os 10%, indica hoje um estudo da ONU. Num relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, Angola é, entre os estados lusófonos, o país com maior percentagem de jovens mães, com uma taxa de 191 nascimentos por cada 1.000 adolescentes em 2017. Cabo Verde e as Nações Unidas assinaram ontem na cidade da Praia um novo programa de cooperação para o período 2018-2022, avaliado em 80 milhões de euros. A prioridade é o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. O quadro de cooperação foi assinado na véspera do arranque do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, que decorre entre esta terça e sexta-feira na cidade da Praia, com mais de 2 mil participantes de 80 países. Em Portugal, os incêndios que assolaram o centro e o norte do país nos últimos dias fizeram pelo menos 36 mortos, 7 desaparecidos e 62 feridos. Várias localidades foram evacuadas e o trânsito foi cortado em dezenas de estradas. Os fogos deverão continuar a marcar a agenda nacional, apesar de as previsões meteorológicas para o dia de hoje apontarem para condições mais favoráveis no combate aos incêndios. O primeiro-ministro António Costa declarou o estado de calamidade pública e vai decretar 3 dias de luto nacional. Já na vizinha Espanha, milhares de pessoas concentraram-se ontem em vários municípios para protestar contra a gestão da Junta da Galiza, depois dos incêndios florestais que afetaram a região e causaram a morte de 4 pessoas. O exército alemão suspendeu o programa de formação de combatentes curdos Peshmerga no norte do Iraque. A decisão foi tomada numa altura de tensão na região. O exército iraquiano lançou uma ofensiva para impor a segurança na província de Kirkuk, administrada pelos curdos desde 2014. Esta segunda-feira, os militares assumiram o controlo da sede do governo regional e o governo iraquiano designou um ex-general do exército para o cargo de governador. Na sequência dos confrontos violentos entre os militares iraquianos e as tropas curdas, milhares de pessoas deixaram Kirkuk. Os líderes das duas principais associações independentistas da Catalunha, acusados de sedição, foram colocados em prisão preventiva, sem fiança, por uma juíza da Audiência Nacional Espanhola. Os dirigentes catalães são acusados de promoverem um ataque à Guardia Civil durante uma operação para impedir o referendo de 1 de outubro sobre a independência da Catalunha. O governo regional qualifica a detenção dos independentistas como uma provocação do Estado espanhol. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
O governo angolano privatiza terminais de cargas no porto do Lobito sem concurso público. Metade da população do Sudão do Sul depende de ajuda alimentar. Jornalistas africanos analisam Panama Papers e denunciam pilhagem dos recursos naturais do continente. São os destaques desta terça-feira, 17 de outubro. O governo angolano privatizou os terminais de cargas do porto comercial do Lobito, o maior do país, a favor de duas sociedades privadas de capital anónimo. Os proprietários das duas empresas não são conhecidos. Sabe-se apenas que os terminais de contentores e do porto seco ficaram sob gestão da angolana Sogesta S.A., em que o Estado angolano aparece como acionista, e o terminal de Mineiros ficou sob gestão da Soportos S.A., de origem desconhecida e nova no mercado angolano. Nelson Francisco Sul, em Benguela, tem mais informação.
Os contornos desse negócio, que não foi objeto de concurso público, segundo um decreto assinado pelo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, visa o racional desenvolvimento da atividade do porto comercial do Lobito. A propósito, ouvimos o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, que mostrou estar de acordo com a privatização dos terminais de cargas do porto comercial do Lobito em nome da melhoria e da sua rentabilização financeira.
O governo investiu nessas duas estruturas, mas o que acontece é que elas estão praticamente paradas. Portanto, deve-se ter aprendido a necessidade de haver participação privada, não só para em termos de conservação das estruturas, e segundo, ver-se, por iniciativa desses gestores, se conseguem fazer fluir mercadorias, enfim, preços participativos, para que aquelas duas estruturas comecem a funcionar, que elas estão praticamente paradas. E nós pensamos que com gestão privada, e acho que é essa a perspectiva do Executivo, tirar aquilo do imobilismo total em que se encontra.
Por outro lado, José Severino entende que a incapacidade do governo na gestão das empresas públicas foi um dos fatores que terá concorrido para a privatização dos terminais de cargas do porto do Lobito.
Porque fazer negócios nestes terminais, as nossas estruturas administrativas de complexos estatais ainda são muito apáticas, com pouca versatilidade, pouca agilidade, e obviamente as coisas ficam paradas. Há investimentos grandes que o Estado fez e é preciso começar a rentabilizá-los.
Questionado sobre o facto dos terminais do porto comercial de Lobito não terem sido objeto de concurso público, o que coloca em causa a transparência do processo, o presidente da Associação Industrial de Angola é de opinião que provavelmente a experiência de pelo menos uma das empresas beneficiárias terá concorrido para que as autoridades optassem pela contratação direta.
No caso da Sogesta, há antecedentes de eficiência, antecedentes que dão ao Estado esse conforto. Terá ou não havido concursos? Presume-se que tenha havido concurso limitado, presume-se. Mas não veio a público essa metodologia. Agora, os métodos, procedimentos, enfim, há quem questiona, não queremos questionar porque não conhecemos o processo, mas põe-se a reserva se faz frente a um concurso público, ou se foi um concurso limitado, ou se foi um ajuste meramente direto.
Nelson Francisco Sul, de Benguela para DW.
E nós aproveitamos agora para lançar a nossa pergunta do dia. O que pensa da decisão do governo angolano de privatizar os terminais do porto comercial do Lobito? Saiba como pode participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
No Sudão do Sul, cerca de metade da população depende de ajuda alimentar. Isto deve-se não só à seca persistente no país, mas também à guerra civil. As mulheres são as mais afetadas pela fome e pela violência. Os nossos correspondentes Adrien Krish e Jan-Philippe Scholz viajaram até Bentiu, o palco de violência no norte do Sudão do Sul, onde conversaram com assistentes de ajuda humanitária e vítimas da guerra. Glória Sousa apresenta a reportagem.
É hora da distribuição mensal de alimentos no campo de refugiados de Bentiu. Milhares de pessoas esperam em filas alinhadas. Pouco depois do início da guerra no Sudão do Sul, em dezembro de 2013, as Nações Unidas criaram o campo de refugiados em Bentiu, no norte do país. Cerca de 200 mil pessoas procuram aqui proteção. O conflito deu origem a uma grave crise alimentar que afeta quase todo o país. Como outras mulheres, Hanna Nyarure espera pacientemente pela comida. Hanna já tentou viver sem a ajuda da ONU e regressou à sua aldeia com os 4 filhos.
A situação de segurança é má, mas pelo menos em casa, na aldeia, posso tentar cultivar cereais e vegetais.
No entanto, todos os meses, Hanna Nyarure faz 5 horas a pé para beneficiar da distribuição de alimentos no campo de refugiados de Bentiu. As últimas épocas de chuva foram excepcionalmente curtas e Hanna pouco conseguiu cultivar. Mas para ela, pior que a falta de chuva é a guerra. Quando consegue cultivar alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, chegam soldados ou rebeldes com fome que, com violência, levam o que precisam. Até parte do que leva do campo de refugiados acaba por ser roubada.
Fazer mau caminho com a comida não é seguro, mas não temos escolha. Os combatentes normalmente não levam tudo, deixam alguma coisa para nós.
Thomas Hertz conhece bem os perigos que as mulheres correm. Coordena o fornecimento de alimentos em Bentiu, da organização não-governamental Ação Agrária Alemã.
Se tivéssemos mais centros de distribuição, seria bom para as pessoas, especialmente para as mulheres. Mas os riscos para a nossa equipa aumentam. Quanto menor é o centro de distribuição, pior são as garantias de segurança para o nosso pessoal.
O jornalista sul-sudanês Parash Mash reporta sobre o conflito desde o início. A guerra que começou com a luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riek Machar causou rapidamente uma espiral de violência interétnica. Segundo o jornalista, parte dos crimes cometidos pelos grupos armados estão relacionados com a fome.
They don't have salary, they're not paid.
Eles não têm salário. O que capturam na guerra é tudo o que têm. Mas isso não explica os inúmeros casos de violência e torturas das várias partes envolvidas. Acho que os anos de luta quebraram completamente a nossa coesão social. Para muitos, não há diferença entre um civil inocente e um combatente armado.
Para trabalhadores humanitários como Thomas Hertz, faltam aos sul-sudaneses perspectivas para o futuro. Só quando os jovens tiverem alternativas ao combate é que a guerra poderá parar e, com ela, a crise de fome.
Infelizmente, não somos capazes de oferecer formações nos campos de refugiados. As pessoas sem oportunidades estão em perigo em todo o mundo. Quando as pessoas já têm experiência numa milícia, essa permanece, muitas vezes, como a única opção.
Werden Sie das als Alternative im Kopf behalten?
Glória Sousa, DW.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
A Rota da Pilhagem para o Panamá é o título de uma investigação publicada por um grupo de jornalistas africanos que analisaram os chamados Panama Papers, a investigação que trouxe a público a evasão fiscal em paraísos como o Panamá.
No ano passado, o projeto revelou que muitos políticos africanos e os seus familiares e amigos estão na lista de pessoas que esconderam as suas fortunas em contas bancárias offshore. O consórcio de jornalistas do continente quis saber como é que esse dinheiro foi parar às mãos dos dirigentes em primeiro lugar. O relatório, de cerca de 30 páginas, destaca o saque dos recursos do continente africano por vários chefes de Estado e empresas estrangeiras de mineração. O consórcio de jornalistas expõe uma lista de 7 países onde os oligarcas monopolizam as riquezas nacionais, transferindo-as depois para contas bancárias offshore. Moçambique é um dos países mencionados, ao lado do Togo, República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi, África do Sul e Botsuana. A investigação revela que muitos líderes políticos e empresários africanos se apoderaram das riquezas naturais dos seus países. Maxime Domegui, presidente do COGITO, Consórcio de Jornalistas de Investigação do Togo, é um dos autores deste relatório. É uma investigação feita com colegas de outros países que tenta demonstrar que os africanos estão também envolvidos na pilhagem dos recursos do continente. Quando falamos de evasão fiscal, geralmente pensamos nas multinacionais estrangeiras que vêm fazer fortuna aqui em África. Mas esta investigação mostra até que ponto os oligarcas africanos são cúmplices na pilhagem do continente. Moçambique é um dos países mencionados no relatório. O consórcio de jornalistas africanos destaca o caso de Monte Poês, na província nortenha de Cabo Delgado, onde os habitantes são violentamente expulsos dos campos de exploração de rubis detidos por generais e ministros. Segundo a investigação, ao lado das multinacionais a operar na região, estão figuras influentes como os generais, o presidente da Câmara de Maputo, dirigentes políticos e membros e ex-membros da Frelimo, o partido no poder. O relatório destaca, nomeadamente, a maior concessão de rubis na região, a Monte Poês Ruby Mining, parcialmente detida pelo general moçambicano Raimundo Domingos Pachinuapa, que alegadamente não terá pago os impostos devidos ao Estado. E este não é um caso isolado no continente. O relatório, diz Maxime Domegui, denuncia também a pilhagem sistemática do setor do fosfato no Togo, que foi, até meados dos anos 90, o pilar da economia do país e o principal produto de exportação. Criticamos a total falta de transparência na gestão da indústria de fosfato no Togo. Não beneficia o país nem as pessoas, mas sim quem lidera o país juntamente com os seus amigos. São estrangeiros, nomeadamente israelitas, quem controla o fosfato e só estão lá porque são amigos do presidente da República. Na lista dos países mencionados no relatório A Rota da Pilhagem para o Panamá, surge também a África do Sul, onde o presidente Jacob Zuma e a influente família Gupta estão no centro de um escândalo de corrupção, contratos públicos duvidosos e desvio de fundos públicos.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo que hoje perguntámos o que pensa da decisão do governo angolano de privatizar os terminais do Porto Comercial do Lobito, nomeadamente do facto de não ter havido concurso público. Glória Sousa tem estado a acompanhar as respostas dos ouvintes. Bom dia, Glória.
Bom dia, e começo pela resposta de Lafubaldé, da Guiné-Bissau, que escreve: não houve concurso porque o governo tem um negócio sujo e também há muita corrupção. Este governo de João Lourenço nunca vai ficar na história porque será telecomandado pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos. Também da Guiné-Bissau escreve-nos Adelai Candé, que diz: penso que não é boa decisão do governo, porque na verdade esta atitude viola flagrantemente a lei, não é uma forma de dignificar o Estado. O novo presidente João Lourenço tem que assumir as suas responsabilidades para acabar com a impunidade e clientelismos no aparelho do Estado, na qualidade de primeiro magistrado na nação, para que cumpra as suas promessas durante a campanha eleitoral e para que possa ter sucesso na sua caminhada. Gabriel Moiana escreve simplesmente: triste cenário. Pedro dos Santos é da opinião que sempre disse que para nos prepararmos para o pior, eles vão violar sempre o que está escrito na Constituição para benefício próprio das suas famílias e comparsas. Dário de Aragão escreve que é simplesmente uma brincadeira de mau gosto. Anderson Neguina questiona se estamos perante uma mudança ou continuidade no regime de Angola. Também tivemos muitas reações em relação ao primeiro discurso sobre o Estado da Nação do presidente João Lourenço. Por exemplo, António Figueiredo diz que lamenta que o país que crescia muito, fruto da gestão do arquiteto, afinal Angola cresceu apenas 0,1% em 2016. Tendo em conta o PIB de 2014, Angola continua em recessão. Estas foram apenas algumas das opiniões, Maria.
Muito obrigada, Glória. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenham um bom dia.